Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Gustavo Ribeiro.
Este é um toque de saída.
Street League Champ.
É pá, campeão do mundo, não é?
Quem muito é bom.
Até agora ainda não tínhamos
temos
falado
mais um campeão em Portugal. Portugal é só campeões, não é?
É verdade. Portugal é enorme. É.
Sim. Somos um país de campeões e de
turistas. Cá dentro. Não sei.
Vá para fora.
Por acaso, olha, pá, tem graça. Eu no dia em que ele foi campeão, que foi ontem, não é?
Yeah.
Exato.
Eu vi uma discussão entre uma velha raposa do skate e, como é que eu ia dizer isto, 12 putos ranhosos que estavam a entregar o off-pipe. Okay. Ou seja, imagina isto, durante o fim de semana, os off-pipes, tanto aquele famoso na Expo como outros perto da minha rua,
sim,
são muito concorridos por pessoas, que, como é que eu ia dizer, as velhas, que estão a estragar o trabalho dos outros.
Exato.
Percebo
isso. Esqueceram que às vezes ao domingo, então estavam lá. Pá, 12 putos, só fazer porcaria, tipo, uhum, a andar de skate sentados, outros tipo aí contra cenas e não sei o quê, e ele a certa altura, pá, passou-se. Então, pá, aqui estragar tudo, não sei o quê, olha, eu dou-te, pá.
E bazaram ou ficaram lá?
Não, é que depois, normalmente... pá, tive que ir lá para o meio, porque entrou um canu, pá, virei dois ou três.
Okay, pensava que tinha sido diplomata e malta, vá lá, toda a gente tem... Não, foi uma reação.
Não, estava quase. Não, claro. E depois o meu cão estava com raiva também.
Ou seja, mas tu estás do lado da velha raposa do skate.
Estava.
Eu já fui esse puto. Eu ia de trotinete para o skate para estragar tudo para toda a gente.
Pá, portanto, eu percebo.
Eu fiquei congelado uma hora a tentar descer o off-pipe.
Eu andava de cu.
Ok.
Eu percebo, pá, perfeitamente. Mas irrita, eu percebo. Malta que está ali, está a trabalhar. E de repente há pessoas que vêm com crianças de 3 anos fazer um off-pipe escorrega. Não é? Bora, Martim?
Sim, sim, sim. Também é verdade, sim.
E depois vêm putos só ali, tipo, a andar, tipo, a puxar um e outro. E as pessoas estão ali, estão a...
Não é? A querer trabalhar, não é? No futuro.
É verdade.
Para ser
Gustavo. Fala-se muito para os ciclistas e das pessoas que andam a pé nas ciclovias.
Sim. Mas ninguém fala dos putos chatos.
É verdade.
Exatamente.
Os off-pipes.
Então é acabar com isso.
É acabar com tudo. É off-pipes e ciclovia.
Estou a brincar. Estamos parte de estacionamento.
Estou a brincar, pá, nós temos muitos ciclistas que nos ouvem.
É verdade.
É verdade, pá, já me disseram.
Vergonha alheia, é sobre o que falamos hoje no toque de saída. Desculpem, pá, eu estou.
Não, mas tem a ver. Ou não?
Em que sentido?
Andar de
tu uma vez que disseste-me de um curto ciclista e fiz esta combinação de vergonha alheia. Mais líquido que eu passei as pessoas.
Sim, sim, sim. Só quem não curte ciclistas é quem ainda a pé, não é? Somos os principais.
Tu nunca
mas ciclistas ou a malta que anda trotinete? É que a malta que anda trotinete anda nos passeios.
É verdade.
Às vezes. Verdade, é verdade.
Mas a malta os ciclistas andam mais na estrada.
A malta que anda trotinete é uma bolha maior, somos todos, não é?
Yeah.
Exato.
Os ciclistas são uma.
São um grupo mais.
Acho que eles respeitam mais.
É verdade. Eu acho que os ciclistas, à partida, são tudo pessoas com mais civismo.
Sim.
Tirando aqueles que aceleram quando eu vou passar.
Como assim? Tu picas com ciclistas?
Quando estou a pé, já me aconteceu. Porque uma pessoa às vezes, pá, vai distraída. E eu sei que o erro é meu. Eu sei que não posso andar numa ciclovia e peço já desculpa por isto. Mas como é que eu ia dizer isto? Não estamos na Escandinávia, nem em Tóquio. Portanto, eu sou português, não tenho civismo. Às vezes vou distraído. Às vezes vou no Saldanha, eu não tenho educação. É pá, eles vêm lá com a buzina, não ouvi. Tlim, 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 com a raiva deles. E aceleram para matar.
Epá, já te levaram alguma coisa? Já te levaram alguma coisa?
Um braço.
Pois.
Tive que buscar lá à frente, ao pé do átrio.
Bem, me parecia que havia aí um que estava mais engraçado.
Não, pá, eu ando torto ainda por causa disso. Mas eles mandaram-me ao chão, fiquei ali, bamba.
Bem, tentei construir uma ponte, demos a volta e não conseguimos. Sim,
mas,
sim, sim.
Por favor, Arthur.
Epá,
diz só.
Vergonha alheia, eu sou especialista em causar vergonha alheia. Sensível, no entanto, a vídeos acerca do tópico. Ou seja, eu acho que há quem consiga resistir à vergonha alheia e há quem até viva disso, quem procura esse tipo de valado acontecimento. Eu não, isto seja uma coisa que vai dar, eventualmente, em vergonha alheia a acontecer, desvio o olhar. Porque não consigo.
Eu sou atraída.
Tu és atraída pela vergonha alheia. Estás no palhão certo, Tecas. Faz muito bem. Diocena, qual é a tua relação com.
Não, às vezes estás aquelas pranks, aquelas. Enfim. Não sei se conseguiria. Fazer experiências sociais.
Concordo.
Porque é uma vergonha alheia gigante.
Sim.
Enquanto estás a fazer a experiência, é complicado. Ou seja, apetece-me logo dizer à pessoa que está a ser alvo da experiência: estou a brincar!
Isto foi tudo.
Não consigo manter. Pá,
concordo bem com isso. A última coisa que me causa mais vergonha alheia é um TikTok famoso agora, um TikToker, desculpem. Mas que faz uns TikToks que é fins que vai limpar o telemóvel e começa a dançar.
Oh,
é sim, Mantaru. Mantaru. Estão a ver esta música? Não. E ele depois saca do cabelo, está a boé. E as pessoas, tipo, pá, está aqui um gajo parvo, está a me tirar. Pá, irrita-me tanto. E continua-me a aparecer. Eu não, vejo aquilo para mim.
E não paras de ver.
Mas qual é o conceito de limpar o telemóvel? Desculpa, não sei. Porque não,
ou seja, tu estás-me explanado. Ele finge que tira o telemóvel e de repente começa a dançar uma canção. E as pessoas percebem, ok, está a vídeo. E tenho que me rir.
Yeah.
Olha. Tu sabes dançar, não é?
E yeah, essas. Essas interações é um bocado estranho.
Yeah, porque tudo o que é pranks, de fingir. Mas há uma que tem graça, desculpem, deixem-me só dizer. Já viram, pá, que é. brasileira, que é tu vais a dobrar uma esquina e aparecem dois gajos a correr: olha o Pitbull, olha o Pitbull. E as pessoas, a reação das pessoas, começam a correr também. Yeah. E às vezes uma rua inteira, imagina 12 pessoas a correr no sentido e não há com nenhum.
É, pá, é normal, é, é por mim.
Olha, isso foi o arrastão em Carcavelos. Também foi motivado por isso.
Também foi, olha, pá, foi a primeira pré.
Porque não aconteceu.
É sobre vergonha alheia que falamos hoje aqui no Toque de Saída. O que é que te causa mais vergonha alheia? Participa atrás do nosso WhatsApp 911-911-908. Para já arrancamos com o Post Malone e Doja Cat. Esta chama-se I Like You.
Cidade FM.
Falamos sobre vergonha alheia. O que é que te causa mais vergonha alheia? Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. Temos esta mensagem da Rita.
Muita vergonha alheia para pessoas que vão para casamentos de calças de ganga. Por amor de Deus. A Primark tem fatos.
Nice.
A 20 euros.
Gosto.
A Zara tem vestidinhos a 10 euros de calças de ganga para um casamento.
Ei.
Liguem-me que eu empresto-vos roupa, por amor de Deus, não vão de calças de ganga a casamentos.
Ok, eu gostei. Malta, eu gostei disto.
Dei um toque à Rita. Mas concordas, sabes, Diocena?
Não, assim.
O que é que causa mais vergonha alheia?
Mas tu sabes que a malta ali nos 40, 50, sexo masculino,
tu chegas,
gosta um... muito de usar blazer com ganga.
Sim, é verdade.
Não é?
Porque eu acho que aí já chegaste ao ponto da tua vida em que és imune à vergonha alheia. Já é algo que não consideras.
Não, queres é ser jovem. Então, ganga é boa jovem.
Eu concordo. Mas eu acho mesmo, por acaso, a roupa das pessoas em casamentos é uma coisa hilariante. As pessoas estão lá dentro estão a achar grande estilo, grande paleta.
Nós tínhamos.
E depois há com cada coisa. Eu imagino, há com cada combinação maluca.
Vocês iam a um casamento de Air Force?
Epá. Pois não está, não.
Eu acho que há pessoas que podem ter estilo para isso. Eu acho que depende da pessoa.
Não depende da pessoa.
Vou ter que tirar aqui.
E depende do estilo de casamento também.
Peço imensa desculpa, mas não vais a um casamento de Air Force.
Vou ter que tirar aqui o elefante da sala.
O que é que se passa?
Eu estive num casamento recentemente.
Air Force!
Não, eu não tive Air Force.
Ai, calma.
Não, eu nisso então. Estás a falar com um gajo do Crown, achas que eu ia de Air Force? Pá. Não, mas estive com um dos primos que estava de Air Force e estava bem. Mas eu acho que tens de ter personalidade. Estava para com Air Force preto. Fato cinza com Air Force preto.
Ok.
Não.
Agora, eu acho, era isso que eu ia dizer. Se o Ronaldo fosse para um casamento de calças de gangue, era mau?
Pois não sei.
Apá, eu acho que sim.
Eu acho que a personalidade, eu acho que lá está, o mensageiro conta muito. A pessoa que está.
Ok, eu percebo. Eu percebo isso. Eu percebo isso. Agora, o que é que vos causa mais vergonha alheia? Pessoas que vão overdressed ou.
Overdressed.
Muito obrigado, Tecas. Ou seja, demasiado
demasiado bem vestida para a ocasião, ou abaixo,
ou
ao contrário.
A minha é tudo pessoas que querem espantar nos dois polos tão distintos. Pá, irrita-me tipo um gajo vai para uma gala de chinelos a achar que está a ter graça.
Ok.
E irrita-me também um gajo que, pá, vem ter connosco de fato e jaqueta vestida a Paulo Batista.
E qual é o evento?
Não há.
Ah.
É um dia.
São
café.
Okay.
Okay.
E de repente, okay.
É um dia, percebe?
Eu venho boas vezes de chinelos, Carlos.
Está bem, mas tu estás, não é? Estás
mas
a fazer
ele pode,
rádio,
não é?
Ok, ok.
Tu estivesse a fazer televisão, obviamente que ias sempre de... com a tua jaqueta.
Claro.
Que eu bem sei que és um homem que gosta de vestir.
Oh, mas diz aos primos para irem de sapatinho num casamento. Pá. Não
é,
pode
pá,
ser.
Não pode ser.
Mas olha, há dois fatores.
Desculpa,
depende do estilo da pessoa e depende também do casamento. Se o casamento for um casamento tranquilo...
Perdão, mas não pode ser.
E eu pá, só estou tipo a dizer isto.
Porque sou eu que decido, então não sabes isso.
Eles puseram tipo a fotografia, pá, e eu tinha que... Porque há pessoas aqui que podem...
É público.
É público, eles fizeram, sim.
Ainda por cima, percebes?
A fotografia, mas eu acho para que eles estavam bem, pá, estavam felizes. Olha, eu pá, rimo muito com os primos para nesse casamento.
Causa-me vergonha alheia quando a minha mãe quer fazer uma reclamação no restaurante.
Olha. Ah, pá.
Uhum. Olha, obrigada.
É verdade.
Carolina, caixa de Pandora que te foste abrir agora aqui.
Por acaso é verdade, pá. É não, se a pessoa que me causa vergonha alheia, não, eu não faço nada.
Tu só.
Nada, roupas, não, eu não reclamo com ninguém, podem-me estar a bater. Nada, nem em lojas de roupa, restaurantes, quando há alguém. É insuportável, não é insuportável, até pode ter razão, porque veio, como é que eu ia dizer isto? Uma unha dentro da broa.
Até quando vem uma unha.
Uma unha de teres uma, pá, uma unha da cozinheira que foi mal cozida, foi para a massa para da broa e de repente estás a comer pão e vês uma unha do dedo grande do pé.
É
motivo para reclamar, eu não reclamo. E chateia-me a pessoa, posso-lhe só dizer uma coisinha, só aqui uma sugestão. Está uma unha na broa. Eu é tipo, olha aí, coitado, está a fazer o trabalho, ele não vai dizer nada, não sei o quê.
Então, mas
eu
nunca digo alguma coisa. Tens um prato novo ou não?
Muitas vezes acaba por requerer no empregado que corta as unhas nem sequer e não tem nada a ver.
Está-se bem, mas se está uma unha na broa, pode-me dar uma broa nova.
Ah, percebo. Ou uma unha nova. Mas também há uma coisa, peraí, dentro deste conceito. Há pessoas que são profissionais da reclamação, que eu percebo. O meu pai, por acaso, não é, mas há mães de amigos meus que são profissionais em reclamar.
Pois.
E não é reclamar a unha na broa, era tipo, chegam a uma hamburgueria, começa por uma gaia e acaba com três, e dizem assim: desculpa lá, isto é o Rosé. Mãe, quero o livro para reclamações. Tu, isto é uma concha só, uma concha de arroz. Normalmente para põe dois, livro para reclamações.
Não aguentava, lá está. Isso a mim dá-me. Eu não consigo estar sentado com alguém.
Vocês conseguem reclamar num restaurante?
Não.
É impossível.
Eu tenho esse problema.
Eu pensei se ti de limão trazendo pêssego e eu. Não, eu por acaso pêssego para mim. Era o que eu mais queria.
Como é que adivinhou? E deixar a gorjeta.
Realmente não queria de limão.
Pá, desculpa. Não, ia dizer, o cúmulo, eu uma vez estive com a mãe de um amigo meu que quis fazer reclamação nas portagens.
Como é que se faz?
Porque ela achou que era impensável. Impensável. O troco não está logo feito. E realmente demorou um bocado. Teve que sair pela portinha, descer não sei o quê. Ir buscar trocos. Eu quero fazer uma reclamação. É impensável numa portagem eu estar aqui 7 minutos.
É, tem razão.
Numa portagem.
É, mas tem razão.
Ainda ficou mais tempo, não é?
Claro. Com pessoas a apitar, mal está a fazer marcha atrás e o outro com o papelinho, sei lá, nunca me pediram esta. Sei lá onde é que eu vou, pá. Tenho que atravessar 8 cabines para vir com o papel da reclamação.
Olha, ela tem razão.
Que farias reclamação numa.
Eu não faria, mas acho que ela tem razão.
Eu acho que não melhora, pá.
O que é de causa mais vergonha alheia? 911-911-908. Responde através do WhatsApp da Cidade FM.
Cidade FM.
Ora bem, Tecas, tu começaste há bocado, sim, logo assim, que vives mais ou menos de vergonha alheia. Ou seja,
é pá,
tu consomes. Não, tu não tens problemas.
Sim,
em ver um vídeo.
Sim, e às vezes até sou atraída. Ou seja, aquilo está-me a causar um bocadinho e eu quero mais.
Sim,
quero ver mais.
É quase uma dor que não é? Tu, queres
como não é minha, não é? Sim, como sim, não sim. É minha, está tudo bem. Mas há uma.
Existe algo que até existe, a ti,
sim, não é? Que me incomoda mesmo, que é quando profissionais da minha área cometem erros.
Já sei.
Eu não consigo ver.
Uhum.
Enganam-se
com
o nome
de
algo. Sim. Pode acontecer comigo. E eu.
Pode já ter acontecido?
Yeah.
Perceber perfeitamente alguém estragar uma entrevista.
Diz-me um exemplo.
Pai, eu agora não.
Já?
Mas o quê? Para então, uma entrevista em
cheque.
Mas que me enganam-se no nome da pessoa?
Sim, enganaste no nome da pessoa.
Houve ou no agora, percurso para a pessoa?
Não, houve agora há pouco tempo, há uns meses, na televisão, alguém falar sobre um álbum de alguém e não era o álbum dessa pessoa. E aquilo rodou imensa gente. E eu assim, pá, não consigo ver isto.
E às vezes tu até consegues perceber mais ou menos. Olha, se calhar ele aqui até tinha boas intenções e alguma coisa falhou aqui no meio. Não foi ele que não fez, não se preparou, mas correu mal já, e não dá para safar.
Sim.
Já, percebo perfeitamente. Sim, sim, sim.
Eu não consigo.
Pois é, mas é porque muitas vezes isso é reflexo só de uma coisa, que é a pessoa que está a entrevistar está-se a lixar para o entrevistado, não é? Muitas vezes isso acontece.
Eu acho que não tem a ver
às
com
vezes
isso.
Não estás e acontece na mesma.
Yeah.
A questão é essa.
Pois, okay.
E aí dói-se.
Vocês defendem-se uns aos outros.
Não é nada.
Mas eu já fiz perguntas, pá, porque eu já falhei, bué.
Sabes que.
Mas imagina, quando tu
já
vês
quando
vês um humorista em cima do palco, claramente a falhar o texto.
Percebo.
Não, isso pode ser tipo,
aquilo não te causa. Epá, não consigo ver isto.
Mas pode ser um número mesmo. Imagina
um
número de stand-up, 10 minutos, só com vergonha alheia. Em que achas que ele está a falhar, mas ele está a fazer propositadamente aquilo.
Que é para as pessoas
e tu queres
da
ir
sala?
Ver outra vez. Não, tu queres ir ver outra vez.
Não, não quero.
Foi tão mau.
Alguém que usa
a
vergonha alheia como
performance. Existe.
Que a vergonha alheia como veículo de,
claro.
De humor.
Claro, eu tenho a certeza que isso já existe. Porque eu já vi tipo humoristas perto disso que vão para lá mesmo. E depois. E voltam para o camarim e voltam. Não, o que eu queria dizer era isto.
Yeah, eu queria ver aquilo outra vez.
A minha mãe foi onde? Foi ao supermercado e saem outra vez.
Okay,
tem graça, isso resulta.
Yeah.
O desconforto resulta.
Sim,
pá, eu a mim, nesse sentido, o que me causa mais vergonha alheia, talvez seja isso que tu estás a dizer, mas é mais clichês de pessoa que pergunta. Perguntas vagas.
Ok. Okay.
Perguntas vagas fazem-me confusão.
Como é que isto tudo começou?
Sim, não, sim, é pá, nem é bem isso.
Tu não gostas de ser entrevistado?
Não, é que fazem perguntas tão vagas e depois o que é que estão? Tão, ou seja, nem olham nos olhos da pessoa que está a patinar, não sabe o que é que vou dizer.
Percebo. Okay.
Mas estão a olhar para o papel. Que é isso, como é que isto começou? Conta-me um bocado mais desse álbum que foi uma aposta num género de música diferente. Estão a olhar para o telemóvel, a pessoa está a falar, está a patinar, não sabe o que é que vai dizer, é pá, mudei de.
Que é como quem diz, agora faz o meu trabalho, pá, fala aí um bocado, maior, e eu.
Mas, e portanto, percebo. Essas perguntas podiam ser feitas a este artista ou a outro artista.
Claro, e continuam ali. Isso eu passo-me com isso.
Ok, percebo.
Mas eu acho que a culpa é. A culpa não é só. É, a culpa é das pessoas.
Da falta de preparação?
Sim.
Mas o que é que quis dizer?
É porque isto vem na onda de pessoas que não têm frases próprias nem falam como próprias, imitam. Há pessoas que andam a falar na rua e não sei o quê e imitam-se umas às outras há anos, não, ou seja, não têm frases delas.
Só
por exemplo, quantas vezes é que tu já ouviste pessoas a dizer este género? Não, olha, eu digo-te uma coisa. Eu às vezes penso para mim, quando estou a pensar para mim, e digo, epá, eu vou cagar nisto tudo. Eu vou dizer, eu vou chegar ao trabalho e vou dizer a todas. Há alturas em que eu tenho que chegar lá e dizer acabou tudo. Tenho pensamentos para mim, mas não digo, porque pronto, eu às vezes ponho no lugar da pessoa. Quantas vezes é que já ouviste pessoas?
Sim, sim.
São várias pessoas, não é? Yeah.
Sim.
Ok, percebo. E agarram disso de uma entrevista e adaptam também para o seu diálogo, basicamente. Tipo, e toda a tua vida é só a falar assim.
Toda a tua vida.
Oh. Mas isso não pode ser só da proximidade que tem com as outras pessoas, que acabam por ser todas muito parecidas.
Não, eu acho que tem a ver, isto não sei se é a altura certa.
Essa apropriação.
As pessoas são tão inseguras que se alguém fala assim, deixa-me falar igual.
Ok, sim, percebo. Percebo,
não
percebo,
vou
percebo,
aqui
percebo.
Patinar. Não vou se. Pá, pronto,
se esta pessoa é aceita, se eu comportar como ela, também
sim,
vou ser
aceita.
Há
pessoas que falam assim e eu, pronto. E deixa-me dizer, meter palavras na melodia dos outros.
Uhum. Sim, sim. Isso é mais evidente em entrevistas, não é?
É mais evidente em entrevistas. Ou então stories de Get Ready With Me.
Ok.
Também acontece muito. Então é o mesmo. Get Ready With Me.
A música é a mesma.
A música é a mesma. Pá, eu não tenho estado muito presente porque, pá, tive uma semana intensa, estive à procura de casa, mas pronto, o Rodrigo está ótimo, tenho comido, eu já sinto agora que tenho mais um tempinho para mim, agora decidi vou fazer desporto e tenho novidades para vos contar, o estúdio que eu aluguei e esse é tudo a mesma musiquinha.
Sim, okay. Sim, sim, eu por acaso como é que eu ia dizer, as influencers são um target que já estão fartas de apanhar, não é? Como que diz?
Nesse
nicho, que me causa mais vergonha alheia são os namorados que não querem estar lá.
Sim. É verdade.
É um desconforto que eu consigo sentir na pele também. Uhum. E é difícil. Yeah. Estou aqui com o Rui. Olá, Rui, diz a light.
Mas elas conseguem convencê-los. Há imensas influencers que eles andaram 3 anos desaparecidos. Via-se uma perna, um joelho e às vezes ele de costas, quando faziam antes de casal. E de repente aparecem. Elas desistem. É tipo, olha.
Pronto, está bem, olha. Agora, vais embora.
Mas embora, eu acho que essas influências, pá, eu não vou dizer isto. Há muita gente e muitas influências que têm 80k de seguidores, que eu acho que aquele Instagram, e vocês ambos sabem do que é que eu estou a dizer, são Instagrams que, pá, 30 mil são pessoas que seguem para mandar prints a amigos. A dizer, pá, olha para isto, olha o constrangimento que isto me criou. Portanto, elas têm lá 20 seguidores de pessoas que é só de prints e de links. Pá, eu todos os dias mando stories para amigos meus, olha isto, olha ela de manhã. Para fazer bem, eu não posso dizer.
Tecas.
Ai, ai.
E a ti que não estás a ouvir, o que é que te causa vergonha alheia? Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-978. Toque de saída está contigo até às 8. Para já, som de Shakira com Raul Alejandro. Te felicito.
Cidade FM.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Ups.
Perdão.
Diogo Sena.
Ora bem, depois do Twitter, desta vez foi a empresa do Facebook a anunciar despedimentos. Estima-se que irão dispensar 10% dos trabalhadores. Vai ser a primeira redução de pessoal nos 18 anos da existência da empresa. Mark Zuckerberg já pensava nisto há algum tempo e estava na dúvida se um departamento de 200 pessoas demorava 3 meses para meter meia dúzia de emojis para reagir a fotos. E estava na dúvida se era normal. Eu acho que não. O Liverpool está à venda. A Fenway Sports Group, dona do Liverpool, anunciou que tem recebido várias propostas pelos Reds. O grupo que comprou o clube por 300 milhões de libras pode mesmo conseguir um enorme retorno no investimento, já que o clube está agora avaliado em 4,3 mil milhões. A empresa dona da Cidade FM pensou numa proposta, mas depois decidiu manter Carlos Coutinho Vilhena no programa.
Olha. Tem graça.
Ora bem, depois de aparecer a ensinar o verbo to be na Web Summit, Cristina Ferreira vai voltar em 2023 a ser oradora no Web Summit Brasil. A apresentadora que acompanhou o elenco de Festa é Festa até à Madeira para as gravações de novos episódios diz que a ilha nunca mais vai ser a mesma, não pela novela, mas porque vai dar duas aulas sobre o passo simple. Quanto ao trânsito, não se passa nada a não ser que estejas no túnel do grilo. No túnel do grilo.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Era o passo simple, não era? Passo simple e...
Passo simple.
E o resto?
Infinity. Passo participle, futures, future, reals. Yes.
E passo, yeah.
Mas havia um também que era frequente. Tu davas por algum motivo, davas em todos os anos. Até ao décimo segundo. Passo continuous, não é?
Passo continuous, nem sei agora.
Saudades de inglês.
I speak the language, you know?
Olha, left and right, Charlie Puth. Like aqui it. Na tua Cidade FM. Muito obrigado, Diogo Sena, por mais um essencial da desinformação. Vamos a isso.
Cidade FM.
Gama com borboletas. Aqui na tua Cidade FM, boa tarde. Eu sou o Arthur Simões, Mic Tecas, Diogo Sena e Carlos Coutinho Vilhena. Estás no toque de saída.
Desculpa, ter interrompido.
Não.
Mas é que, pá, tocou-me esta canção.
Foi?
Foi.
Porquê?
Ganda Vaz. Lá vamos nós aqui para o Rock Rendezvous. Estamos no Pó 70 e está lá o meu pai a beber conhaque e a tocar guitarradas com o Reveloso. É aqui que nós estamos, Arthur.
Também este então.
Mas tem baixo, não é só guitarra.
Olha, estás a perceber? É claro, para que eu tinha aqui um unboxing de uma coisa que comprei no Toys R Us para poder então, já mais uma? Olha, tem não, mano. Não tenho agora. É um sketchinho para o Mr. Bean. Só tem, e o azar é que isto é errado. Se eu fazia já aqui a cena do ombro. E resultava.
Não. Vergonha alheia.
É isso mesmo.
É sobre isso que falamos hoje no Toque de Saída. Malta, eu sinto que há pessoal que eu conheço que respeitaria mais se não houvesse redes sociais. Ou seja, a pessoa, pessoalmente, normal, fixe até, dá para ter boas conversas. A pessoa chega a casa e mete um post mesmo estranho, bizarro, com uma descrição.
É verdade. As pessoas desgraçam a vida nas redes sociais.
Yeah. Dude,
há pessoas tão bacanas que é tipo, não, tu não estás a ler poemas à capela. Há pessoas que fazem isto.
Por exemplo,
e não é tipo atores. Há pessoas com 800 seguidores, trabalham um stand. Desculpem, é verdade. Então, tipo, verti a lágrima do meu ser, do meu pai, de quem viu. Depois do final, pôs uma folha e digo: obrigado. Se quiserem mais, deixem nos comentários e eu faço mais um pequeno poema para vocês. Pá, tens oito, não é? Eu sei que isto nunca acaba, não é? Se calhar a Cristina Ferreira está a olhar para mim, pá, está calado, pá, nem 200 tens. Eu sei, mas tem mais graça as pessoas para fazer. Ou então quando fazem, malta, hoje à noite, a noitinha de perguntas e respostas. Pá, e está um oficial da Marinha. Estás a ver? Tipo, não sendo oficial mesmo. Está mesmo escrito lá, oficial. Pai do Martim, judoca, terceiro dan e gosta de cordas. Sim, gosta de cozinhar tipo isso. Escodas e está ali tipo para responder para perguntas e respostas. Como mas é que foi para limpar o Escoda por baixo? Como é que foi para limpar o Martim por baixo? E estão ali.
Mas de certeza que o Presidente da República já fez um Ask Me Anything, por exemplo. Não achas?
Mas lá está.
É certeza que já fez um stories com isso?
Sim.
Perguntem.
Vocês acham que há pessoas que têm mais direito a fazer isso do que outras?
Sem dúvida alguma. Okay.
Não, eu acho que não. Eu acho que é tudo hilariante. Mas eu já em relação a mim, eu acho mesmo que ninguém quer saber, ninguém me quer fazer perguntas e pôr respostas, que até tenho uma profissão de visibilidade. Mas eu até acho que é tudo hilariante, não sei. Porque as pessoas a porem-se. É tipo, vocês têm interesse na minha vida ou não?
Não, e depois perguntem-me mesmo. Perguntem tudo. Mas tu podes escolher as perguntas que colocas lá.
Claro.
Ah, sim, exatamente.
O que é que acabaste com o Rubi?
Depois partilham sempre uma que é. Isto não é uma pergunta, mas é só para dizer que eu adoro o teu trabalho. Eu sei que tem tempo. Ah, ok, não. Mas
obrigada.
Obrigado. Sim, eu sei, sim, sou eu. Ou seja, o conceito de alguém que não trabalha, sei lá, não tem um emprego ou uma. Como é que eu dizer? Não faz da sua vida algo que tradicionalmente tem um público.
Sim.
A assumir que nas redes tem. Ou seja, olá pessoal, eu sei que vocês estão. Quem é vocês? Quem são as pessoas?
É isso. Onde é que estão? Eu acho que até nós não temos de tratar o público com esse paternalismo.
Pois é
olá vocês. Mas vocês quem? O olá e estarem a cumprimentar. Mas é. Pá, eu vi há pouco tempo uma pessoa também, uma senhora muito querida, que, pá, que eu sigo no meu Instagram falso, dá-me um prazer, mas pá, ela já manda 3 biscas, tem 3 mil seguidores.
Ah, já é qualquer pronto. Coisa.
E de repente está a contar uma notícia dela. Que descobriu que tinha, pá, isto é grave, mas descobriu que tinha, que não podia comer o glúten porque era celíaco.
Isto é grave.
Então, de repente, direto às 9, começa a chorar. Chorar 20 minutos, perguntas: o que é que aconteceu, Celita? Desculpa, agora dizer o nome. O que é que aconteceu, Celita? O que é que aconteceu, Celita? O que é que aconteceu, Celita? Pá, não posso comer pão à noite. Lágrima, muita força. Hoje é um dia novo. Ela, a certa altura, diz assim: eu não desisto, vocês não me deixam desistir e eu não vou virar as costas. Eu vou fazer uma dieta, já falei com o nutricionista, eu adoro comer, eu vivo para comer, mas vou conseguir vencer esta batalha. Beijinhos a todos. Depois, estranho, 8 segundos. E vejo ela a desligar o live. E depois ainda fazem para compasso de espera, que é pessoas, desculpa, com 3 mil seguidores. 3 mil seguidores, para que trabalham muito para numa empresa de conservas, a fazerem a coisa, desculpa, a fazerem, para aí, malta, pá, vou só fazer aqui um compasso de espera para quem está a chegar.
Aí, ó.
E depois estão ali 14, 1h40 para 14 pessoas. Pai, às vezes estou a jantar com mais gente. Olha, 5 pessoas à mesa. Eu tenho mais pessoas à mesa às vezes.
Mas é assim que se começa, pá. Tens que adquirir o teu público.
Não, eu sei. Pá, nós estamos a ser maus. Pá, um beijinho à Célia e pronto, é pá, força. Com as opções mais, sem glúten.
Mais grave é com os mais velhos. tens como medo, assim? Tens respeito pelos mais velhos, mas depois vês o que é que eles fazem nas redes sociais e ficas tipo, ah, ok, estranho.
É, pois é.
Ah, pois é.
Perdes aí algum respeito.
Tanto.
Não, respeito também não, mas.
É,
não,
perdes medo, sim. Perdes um medo.
Sim.
Tipo, uma foto com. Metade da foto é a testa.
É verdade, é crazy, acontece tipo, muito.
Eu já não tenho medo dessa pessoa.
Uhum. Não, há atores, coitados, mas sobretudo tipo os atores e os músicos mais antigos, temos que ser honestos. Eles já não nasceram, pá, nós nascemos de pentio na mão.
Sim.
Eles não sabem, eles não. Há coisas que não sabem. Não só discutem por comentários.
Sim.
Há, tipo, às vezes, pá, têm estas. Respondem mesmo, pá, por comentários, pá, estão a ter uma discussão. Há algum de nós agora ia, tipo, pá, comentavam, diziam tipo, Partura, esse cabelo não te fica bem. Fica, mete no teu lugar. Fazem destas, tipo, há atores que fazem estas.
Mas aí
tem de aparecer nos mais, comentários.
Né? Digo eu, pelo menos. Eu percebo. Yeah. Eu também percebo o que estás a dizer. Ou seja, uma pessoa que tu respeitas, é pá, ele é professor catedrático.
Yeah, mas estás a dizer, esse professor, já não tens tanto uma medo.
É verdade.
É, tu perdes,
mete uma selfie e depois de fazer 5 km. Estou transpirado. Ah, pá, já não mete tanto medo, por acaso. Yeah, yeah.
É sentido. Verdade. Ou, tipo, então esteve à porta de um concerto só com os bilhetes.
Opa. Assim.
Um post em carrossel, 3 fotografias da mãozinha dele entrar no recinto com os bilhetes.
Sim.
Para ver a CDC. Imagina, tudo desfocado.
Compreendo, sim. Por outro lado, eu acho que existe, lá está, e já disse isso há bocado, uma idade a partir da qual tu não queres saber. E metes aquilo nas redes porque estás ok. Eu acho que, para mim, é uma boa posição.
Eu gosto dessa
posição. Sim. Não, mas achas que não?
Pá, não há nada melhor do que tu vês alguém que supostamente já não tem idade para ser bom nas redes sociais e é. Uma pessoa que está ali e percebe que aquilo não é o WhatsApp, porque há velhos acham que são aquilo, que aquilo é o WhatsApp, não é? Põe pratos, põe os bilhetes, mandei vir uma t-shirt para a Sepultura e o Coming, pronto.
Ou seja, alguém que supostamente já não devia perceber, já tem idade em que se compreende que não perceba, mas mesmo assim está na mesma linha que.
Claro, isso é o ideal. O pior, porque estamos todos a falar do quê? Acho que no fundo nós queremos resumir é as atitudes têm que fazer sentido, não é?
Sim.
Na vida. Pronto, não faz sentido a senhora Célia, com 3 mil seguidores, fazer um post todo azul a dizer brevemente. O quê? Um live às 9. Brevemente mais um live.
Sobre o quê?
Sobre o ser celíaca. Não faz menos sentido, não é?
Bate certo. Só para terminar, consegues dar o exemplo de alguém que tu sigas, que esteja nesse patamar de... Ou seja, esta pessoa claramente já não tem. Já seria expectável que não percebesse, mas... Grande Instagram.
Olha, tem alguns, por exemplo, Marta Camilis. Não sei se já viram o Instagram de Marta Camilis.
Não.
Impressionante. Tudo histórias, é tudo muito perspicaz e muito straight to the point.
Okay.
Até agora fazendo também uma homenagem a Cristina Ferreira. E acho que sim, para a Marta Camilis.
Gostas do Instagram do Herman?
Gosto, adoro. Sigo. Respondo às vezes.
E o TikTok do Carlos Moedas?
Adoro. Olha, era isso que eu queria dizer. Espera aí. Opa, vão ver. Aquilo eu digo eu todos os dias. Eu acho que já vi cada vídeo para aí 10 vezes.
Mas o que é que ele faz?
Era, era uma dança, não é?
Não, ele faz vários. Ele segue as tendências do momento.
Não, pois, mas em bom. Ele chegou a dizer assim: um ano para de mandato. E está ele tipo na praça a apertar a mão ao músico, a andar de bike, a tirar uma tira, nem a sapato. Por isso, como é que os óculos aguentam? E ele, de facto, todo querido, a assinar coisas, puto, e a meter cascóis, sabes, pá, numa mesquita. Pá, impressionante, pá, que homem, pá.
Vamos à música enquanto tu que estás a ouvir as pretas, o TikTok. Então é sobre a vergonha alheia que falamos hoje. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. Arrancamos para já o som de Beyoncé. Esta chama-se Cuffet.
Cidade FM.
E foi sobre a vergonha alheia que falámos hoje no Toque de Saída. Eu diria que aqui no painel o mais sensível a esse tipo de coisas é o Carlos. É um ponto em que pá,
nem se pode existir.
Sim.
Eu sei, mas eu estou a tentar lidar com isso. Mas tem a ver, é o julgamento. Eu, por exemplo, há uma coisa que me irrita, que as pessoas não têm culpa. Imagina, bons corpos na praia causam vergonha alheia.
Lá está.
Pronto. Eu vejo-os a sair da água. Eu estou a dizer, por exemplo, corpos tonificados de homens que estão ali todos a brilhar.
Sim.
Saem da água, o cabelo, a postura. É tipo, olha, onde é que ele vai? Olha para esta andorinha, todo bombadão, não tem mais nada. Onde é que ele deixou o esquentador com os tamperware? É o que eu estou a ver também. Olha ele todo contente, a achar que é a última Coca-Cola do deserto. Queria que inventássemos um novo.
Um dia vai dar, pá. Um dia vai dar.
Última Coca-Cola para a Duna.
Eu acho que no supermercado há mais urgência pela Coca-Cola no que do deserto. Essa expressão nem faz sentido. No deserto. Bom,
dá-te mais cedo.
Mas repara, como tu estás.
Eu acho que tem lógica.
É uma pessoa. É preciso trabalhar muito para ter. Vamos ser honestos. Para
ter um
six-pack é um trabalho ridículo.
Mostrar,
ele está só a assistir, ele foi à praia.
Eu se calhar até gostava de ter aquele corpo, mas eu acho que
se calhar não, de certeza, Carlos.
De certeza, eu sei.
Pronto.
Mas.
Queres que eu vá t-shirt?
Não, é que isto é fascinante.
Eu já, como é que eu ia dizer isto? Mas eu já houve alturas que tive um bom corpo e tinha vergonha. Tinha vergonha.
Tu própria, eu andava, tu próprio causavas próprio, vergonha.
Eu secava, punha t-shirt.
Ok.
Para ninguém.
Nunca. E eu nem ia ao bar, eu ia ao bar t-shirt sempre. Eu estava na toalha, estava sempre à sombra de t-shirt, tinha vergonha. Então, é tipo, olha para este pavão.
Olha para este pavão. Que trabalhou pelo seu
e
corpo.
Uma barriga gigante.
Não.
Nem, não há problema?
Não, isso é a vida. Não, pá, mas eu não quero fazer o culto da não saúde. Eu acho que as pessoas devem fazer desporto e não sei o quê. Mas há um nível de definição e de corpo que aquilo não, tu não és mais saudável por ser assim. Podes ter um corpo fit à mesma.
Sim.
E bonito, sem ser. Pá, vocês sabem o que é que eu estou a dizer? Há corpos. Sim. Tipo, isto é hilariante. Se tu não fores profissional, que há pessoas que são e é o trabalho delas e é muito louvável aquilo que fazem com o corpo, fazem coisas extraordinárias. Mas se fores uma pessoa que, pá, trabalhas numa papelaria e te costas, parece um, não é um bacalhau, parece uma raia, parece um leque. É hilariante. E nós temos de dizer, eu percebo como é também é hilariante coisas minhas. Eu às vezes tenho a mania com os chinelos com meias, eu percebo que as pessoas acham que é hilariante em relação a mim e aceito. Vocês também têm que aceitar. Saem da água, pá, parece um leque aberto, o que é que eu vou dizer? Depois vão ali todos contentes, nem tipo, apetece desapertar o pipo. Eu sei porque estou com um feeling que vamos ser. Que eu vou levar na corneta no Instagram ou no TikTok.
Vais.
Mal dos bons corpos.
Já é que eles sabem. Yeah. E têm força.
Mas eu faço desporto todos os dias. Eu quase todos os dias treino. Portanto, eu estou convosco. Vocês andam lá ao meu lado. Eu não levo aos temporeiros. Mete o pam-pam-pam ou não?
Queres um pam-pam-pam?
Salvo.
Onde é que queres falar mais?
Salvo.
Eu gostava de saber qual é a coisa mais pequena, mais indiferente que te causa vergonha alheia. Se é que consegues sacar agora assim de repente de um exemplo.
Deixa eu ver.
Epá, foste.
Eu acho que pessoas com demasiado orgulho no bigode a mim causam vergonha alheia. Que eu sei, epá, pessoal que de repente tem um bigode e torna-se a sua personalidade. E é uma coisa tão pequena e eu sei que, epá, ninguém quer saber, não faz sentido nenhum, mas tu tens bem orgulho no teu bigode e isso irrita-me.
Eu percebo. Epá, olha, eu vou-te dizer a coisa mais insignificante que a mim me causa vergonha alheia. Eu às vezes estou a olhar para pessoas paradas.
Pronto.
Por exemplo, está uma pessoa na paragem. É tipo, pá, tu não. Está quieto? Pá, as pessoas estão paradas e encostadas assim. Assim, tipo, as pessoas não param tão, por exemplo, pá, mas estão com o bracinho e depois com a sua pochete e estão encostadas à espera do. E estão assim a olhar. Ou alguém que está à espera da namorada numa loja de roupa, assim, pá, com a mãozinha no cabide. Claro, já chegaste. Não sei o que tal. As pessoas é tipo, pá, anda, pá, solta-te, mano. Não imites pessoas a estarem quietas. Eu, às vezes há pessoas que respiram, fazem-me rir, só de ser hilariantes.
Tanto era aí que eu queria chegar.
Eu saio de casa no carro, eu venho-me a rir até chegar aqui. Basta-me olhar para lá.
Era aí que eu queria chegar.
É passadeiras.
Aquilo que causa vergonha alheia é estar parado só.
Só está parado. Porque há pessoas que não sabem estar paradas. Há pessoas que estão tão inseguras paradas, tipo, ninguém te olha para elas. E elas estão tá uma mão na anca, um dedinho no bolso, é tipo, pá, que ninguém te está a julgar, tipo, chill, relaxa, mano. Relaxa.
Mas estás tu.
Mas tu não.
Ninguém estás a jogar. Com o bloco de nota. Sabes? O que é que este palhaço pensa aqui?
Ninguém pode estar parado, estava sempre a olhar.
Toque de volta amanhã a partir das 4. Muito obrigado a todos os que participaram. Vamos arrancar ao som de Bárbara Bandeira com Evandro. Esta chama-se Como Tu. Boa viagem.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.